vem pela frente. Na casa do povo é assim,
com trabalho coletivo.
Na casa do povo é assim.
Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3.
Meio-dia e 44 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Olha só, somar um programa do governo federal voltado para famílias endividadas, o Desenrola Brasil 2.0 vai permitir o uso do FGTS para renegociação de dívidas.
Pois é, Guilherme, o governo deve anunciar o programa ainda esta semana. Confira a reportagem de Pedro Lacerda. Já foi anunciado, na verdade, né?
O governo deve anunciar ainda esta semana uma nova etapa do programa Desenrola Brasil 2.0, com uma medida inédita, o uso do FGTS para ajudar brasileiros a renegociar dívidas. O novo Desenrola terá foco na redução da inadimplência, principalmente em dívidas com juros elevados, como cartão de crédito, cheque especial e crédito direto ao consumidor. Hoje, essas taxas podem chegar a 10% ao mês, o que dificulta a saída das famílias do endividamento. A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, após reuniões com representantes dos principais bancos do país em São Paulo. Segundo o ministro, o saque do FGTS terá limite e será condicionado ao pagamento das dívidas dentro do programa. Em troca, o governo vai exigir dos bancos juros mais baixos e descontos que podem chegar a 90% do valor das dívidas, como explicou o ministro Durigan.
O que a gente está exigindo é que haja uma taxa de juros muito menor do que a praticada nesses três segmentos, que são créditos caros que as pessoas têm que tomar no Brasil, tanto cartão de crédito quanto o crédito pessoal sem garantia, quanto o cheque especial. Então você está falando de taxa de juros que variam aí de 6% a 10% ao mês. A gente vai chegar a descontos de até 90% nesse programa.
Para viabilizar as renegociações, o programa contará também com recursos do Fundo Garantidor de Operações, ampliando a segurança para bancos e consumidores. Apesar da abrangência, o ministro reforçou que a iniciativa é excepcional e não será recorrente. A previsão é de que dezenas de milhões de brasileiros sejam beneficiados. A proposta está em fase final de negociação e deve ser apresentada ao presidente Lula nos próximos dias. Na primeira edição do programa, em 2023, cerca de 15 milhões de pessoas renegociaram mais de 53 bilhões de reais em dívidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Olha só, Guilherme, fazendo só uma correção, viu? O lançamento ainda vai acontecer, o anúncio já foi feito, né? Mas o anúncio oficial ainda vai acontecer e a expectativa é que esse anúncio aconteça no dia 1º de maio.
Pois é, Samara Dias, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, né, que é a lei que determina onde cada parte do dinheiro do governo federal será utilizado, está em pauta no Congresso Nacional. Agora, você sabe como a projeção de crescimento econômico e de juros ainda elevados impacta nas contas públicas a partir dos parâmetros definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias?
Eu não sei muito não, né? Mas eu acredito que agora a repórter Maria Neves, né, que conversou com a consultoria de orçamento sobre essa proposta em discussão no Congresso, vai trazer mais informações e a gente vai aprender agora junto com ela.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado pelo Executivo ao Congresso traz as principais projeções para a economia brasileira no próximo ano. É com base nessas projeções que o governo elabora o orçamento da União para o ano seguinte, que tem que enviar ao Legislativo até agosto. De acordo com a proposta em análise, o governo federal prevê, por exemplo, que a inflação em 2027 ficará em 3,04% e o produto interno bruto deve crescer 2,56%. Pelos cálculos preliminares, o Executivo também estima um salário mínimo de R$ 1.717, R$ 96 a mais que o valor atual de R$ 1.621. Isso significa um reajuste de 5,9%. O valor real do piso, no entanto, só será conhecido depois que a inflação de novembro deste ano for divulgada. Isso porque o reajuste segue a política do Executivo de valorização do salário mínimo. O piso é corrigido anualmente de acordo com a inflação do ano corrente, mais o crescimento do Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores, nesse caso, de 2025. Como explica o consultor de orçamento da Câmara, Paulo Bijos, no programa da Rádio Câmara Economia Direta, esse aumento no valor do salário mínimo é importante porque tem impacto em todas as contas do governo, uma vez que algumas despesas obrigatórias são indexadas ao piso salarial.
Existe até uma previsão no próprio PLO de que para cada R$1 a mais de salário mínimo, o valor das despesas primárias federais aumenta em 413 milhões, porque o salário mínimo é indexador de despesas como a própria Previdência, Regime Geral de Previdência Social, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, o Seguro-Desemprego e o Abono Salarial. Então, essa é a razão pela qual esse parâmetro é tão importante.
Outro parâmetro importante para a economia, a taxa básica de juros de 2027 foi estimada em 10,55% no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Para Paulo Bijos, esse valor, considerado muito alto, representa um dos principais desafios para o país nos próximos anos. O especialista explica que a taxa de juros, além de ter impacto no endividamento das famílias, que já é alto no Brasil, também aumenta a dívida pública. Na proposta enviada ao Congresso, o Executivo prevê uma economia de 73 bilhões e 200 milhões de reais antes do pagamento dos juros da dívida pública. Esse valor corresponde a 0,5% do Produto Interno Bruto previsto para 2027. O objetivo do governo é atingir uma economia primária de 1% do PIB em 2028, como prevê a lei que instituiu o novo arcabouço fiscal em 2023. No entanto, como explica o consultor Paulo Bijos, encontrar um ponto de equilíbrio entre o que arrecada e o que gasta representa outro desafio importante para o Executivo Federal.
Como poupar cada vez mais num contexto de elevada rigidez orçamentária em que as despesas obrigatórias são da ordem de 90% do orçamento, considerando as despesas primárias, ou seja, as não financeiras. Qual é o grande desafio? Essas despesas obrigatórias, elas já tendem a crescer naturalmente, vis-à-vis, por exemplo, o processo de envelhecimento populacional, que pressiona despesas previdenciárias, gastos com saúde e com uma série de indexações e vinculações pré-determinadas.
No projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o Executivo também precisa prever medidas para conter o aumento de despesas, nessa mesma tarefa de equilibrar o que gasta com o que arrecada. Para isso, a proposta determina, por exemplo, restrições à criação de benefícios tributários e limites para despesas com pessoal. Pelo texto, servidores públicos não poderão ter reajustes superiores a 0,6% acima da inflação de 2027. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agora 12 horas e 52 minutos, a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais.
Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Agora 12 horas e 56 minutos.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Vamos falar de tecnologia agora, Samara. Isso porque, e uma parte muito boa da tecnologia, aliás, eu acho que a tecnologia precisa servir também para isso. Um aplicativo integrado ao WhatsApp permite checagem imediata de fatos, já que tem muita gente aí no WhatsApp, os famosos, a turma do Zap, né? Tem muita gente divulgando fake news sem saber, alguns só sem saber de que se trata de fake news, divulgam um monte de informação errada e agora tem um aplicativo voltado justamente para resolver esse tipo de situação.
Muito interessante e também importante, viu, Guilherme? É o aplicativo Tá Certo Isso Aí, que foi desenvolvido por estudantes da USP. Mais detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
Numa época em que desinformação se espalha mais rápido do que a verdade, especialmente em aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, o principal meio de comunicação dos brasileiros, três estudantes de ciência da computação da Universidade de São Paulo desenvolveram uma ferramenta simples, acessível e poderosa para detectar falsas informações no aplicativo de mensagens instantâneas. O conceito é simples e de fácil utilização, como explica um dos criadores do aplicativo, o Pedro Henrique da Silva.
Uma pessoa pode enviar uma notícia que ela recebeu, uma foto, um vídeo ou um site que ela quer ver se aquilo é verdadeiro ou falso, e ele vai dar a resposta para a pessoa se aquela notícia é verdadeira ou se não é, junto com as fontes que ele consultou.
O aplicativo se chama Tá Certo Isso Aí? O projeto funciona diretamente integrado ao WhatsApp. A iniciativa já conquistou reconhecimento internacional, foi vencedora do programa AI4 Good, evento da comunidade brasileira de estudantes nos Estados Unidos. Com esse resultado, os jovens pesquisadores irão apresentar a ferramenta na 12ª edição da Brasil Conference, que ocorre de 27 a 29 deste mês, reunindo estudantes e lideranças brasileiras nos campi da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Cambridge. Outro desenvolvedor do Tá Certo Isso Aí, Luiz Felipe Diniz, explica a importância do aplicativo para combater falsas notícias.
Com a nossa plataforma, a gente vai auxiliar jornalistas e pesquisadores a conseguir ver em tempo real o que está acontecendo. Então, eu simplesmente encaminho a mensagem para o bot, como eu faria para encaminhar para outra pessoa e espalhar, às vezes, uma desinformação e verifico se ela é falsa ou não.
Qualquer pessoa pode adicionar o número do bot aos contatos do WhatsApp pelo site tacertoisaí.com.br, onde o usuário encontra um link direto para iniciar a conversa. Ao receber uma mensagem suspeita, texto, áudio, imagem, vídeo ou link, basta encaminhá-la para a verificação. O resultado é apresentado de forma clara, quantas afirmações são verdadeiras, quantas são falsas, e quando não há fontes suficientes para a checagem, o bot avisa que não foi possível verificar a informação. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato, para a Rádio Nacional.
12 horas e 59 minutos, Samara, nosso Fala Conquista de hoje vai ficando por aqui. E por essa semana já deu pra você, né? Você só vem agora na próxima segunda-feira. Tá de feriado prolongadíssimo, né?
Exatamente. Vou aproveitar um pouquinho, né, Guilherme? O feriado, aproveitar.
Um pouquinho descansar, não, aproveite um bocado, rapaz.
Curtir uma praiazinha, um calorzinho do jeito que eu gosto. Na segunda estarei aqui de volta com vocês com muita informação. Mas amanhã tem Fala Conquista, a partir das 12 horas até 1 hora da tarde.
Cá estarei eu, graças a Deus. Se assim o nosso bom Deus permitir.
Exatamente. Gente, um cheiro muito especial para você. Uma ótima tarde e uma ótima semana, viu? Que Deus abençoe e ilumine.
Pois é, um grande abraço, Samara. Aproveite bem o seu feriado. Amanhã eu tô aqui, segunda-feira você retorna. Tá tudo certo. E agora quem já tá com tudo pronto para começar é o Na Roda com a Câmara. É justamente a nossa queridíssima Nusca Meirelles, que conta pra gente o que tem no programa Na Roda com a Câmara de hoje.
Bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando mais um Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Câmara.
E olha só, quando a gente fala em empreendedorismo, muita gente pensa em grandes negócios. Mas, na maioria das vezes, ele começa pequeno, dentro de casa, entre família, com o que se tem.
E muitas vezes começa cedo. Com apenas 11 anos, a Fernanda já fazia unha de vizinhas, amigas e familiares, observando, aprendendo e transformando aquilo em renda. Uma realidade muito presente na vida de muitas meninas que precisam crescer mais rápido.
Aos 14 anos, ela já tinha o próprio salão, conciliando estudo, trabalho e responsabilidades, que muitas vezes não são esperadas para essa idade.
E foi justamente nesse período que veio um dos momentos mais marcantes. Quando a família enfrentou dificuldades financeiras, foi com o dinheiro do próprio trabalho que ela ajudou a pagar o aluguel e garantir o alimento dentro de casa.
Uma história que mostra que empreender não é só sobre negócio, é sobre responsabilidade, maturidade e, muitas vezes, sobrevivência.
Ao longo dos anos, Fernanda passou por diferentes experiências. Trabalhou com salão, comércio, marketing, vendas, até chegar no momento atual, atuando no varejo de moda.
Uma trajetória que também revela a força das mulheres no empreendedorismo. Mulheres que precisam conciliar vários papéis, profissionais, pessoais e familiares, e ainda assim se mantém de pé, buscando crescer.
E que mostra também que empreender é um processo, que exige aprendizado constante, adaptação e muito jogo de cintura.
E é sobre essa história de vida, de trabalho e de superação que a gente conversa agora com Fernanda Aníbal. Fernanda, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Fernanda, sua trajetória começa, né, muito cedo, com apenas 11 anos, você já estava trabalhando. Como é que foi esse início lá em Cândido Salles?
O início, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma madrasta, né? Que fazia unha e todo final de semana que eu ia para casa do meu pai, eu observava ela fazer unha, achava lindo as unhas que ela fazia e fui observando aquilo, eu sempre queria fazer minha unha também, então sempre fui muito vaidosa em relação à moda, à beleza, sabe, desde nova. E aí, um dia, minha avó, a mãe do meu pai, falou para mim, assim, você quer mesmo trabalhar com isso? Eu vou comprar as coisas para você, um alicate. Aí, na época, ela comprou um alicate daquele que era de plástico ainda em volta.
Uhum.
Me deu esmalte, alguns materiais que precisava, né? Para poder começar a fazer unha. Eu comecei a fazer na unha dela, a unha das vizinhas. E por aí foi.
Você aprendeu muito dentro de casa, né? Observando. Isso. Qual foi a importância dessas referências femininas na sua vida?
Desde novinha, tipo, minha avó já empreendia, minha avó fazia alguma coisa para poder vender, ela fazia um crochê, ela vendia cosmético. Sempre tinha alguma coisa assim que ela procurava fazer para poder trazer renda para dentro de casa. Então, eu sempre observei muito isso, uhum. tanto nela quanto na minha mãe também, que começou a fazer artesanato também muito nova. Minha tia ajudava, então assim, desde novinha eu tinha essa experiência dentro de casa e fui crescendo no meio disso, né? Uhum.
E Fernanda, aos 14 anos você já tinha um salão.
Sim.
Como era a época conciliar essa rotina com os estudos? Como era a sua dinâmica?
Na época era muito tudo novo para mim. Então, sabe quando você tá empolgada, você tem aquele gás. Era cansativo? Era. Mas era gostoso na época, uhum. sabe? E era bem cansativo. Tinha dia mesmo que, misericórdia. Mas a gente ia conciliando, ia pra escola de manhã, estudava de manhã. À tarde eu ia pra loja. Aí, às vezes, eu atendia alguns clientes na loja, quando dava, quando uhum. não dava. Às vezes, eu atendia à noite em casa. Aí, os dias que eu trabalhava mesmo no salão era sábado, atendia sexta à tarde uhum. e domingo até meio-dia.
Olha, até domingo.
Até domingo.
A gente falou, né, no início, que você passou por um momento muito forte, que foi quando você precisou ajudar a sua mãe em casa, né?
Uhum.
O que aquela situação representa pra você hoje?
É muito forte, né? Uhum. Porque assim, na época minha mãe tinha acabado de se separar do meu ex-padrasto e ele tinha ido embora e a gente também iria. Só que logo em seguida ela foi e resolveu abrir a loja. Então tudo que ela tinha reservado foi tudo depositado na loja. E até então a loja ainda não tinha começado a dar retorno. E aí chegou no momento que um dia eu acordei, fui na cozinha e vi ela chorando. Aí quando eu perguntei ela o que tinha acontecido, ela foi e falou que ela tinha depositado o dinheiro todo na loja, que ainda não tinha tido retorno e que precisava pagar o aluguel e precisava comprar coisa para dentro de casa. Então foi algo muito forte, que mexeu muito comigo.
Uhum. E Fernanda, você passou por várias fases, né? Empreendedora, empregada, depois voltou a empreender. O que todas essas experiências te ensinaram a você ser quem você é hoje?
Amadureci muito nesse período. Eu tenho um lema que eu falo assim, que essa fase de trabalhar, servir serviço para outra pessoa, para mim, me ajudou a crescer muito em relação a quando eu fui trabalhar sozinha. O que poderia, o que não poderia fazer. Tipo, se eu tivesse só na parte de empreender, talvez eu não saberia como era a parte de servir, entendeu?
Uhum.
Então, assim, isso me ajudou muito nessa parte de empreender, servindo.
Sim, sim.
Em algum momento você chegou a pensar em desistir?
Sim, muitas.
Como que foi isso pra você, assim, né? Passar e olhar e falar assim, não vou desistir, é isso.
Assim, tem dia que você já acorda um pouco desanimado por algumas questões, às vezes da parte de empreender ou não, talvez algo pessoal, que acaba te dando um pouco de desânimo, né? Então, assim, quando você... Aí tem dia que você acorda naquele gás, aí quando você desanima de novo, você fala, não, mas eu não posso desistir, eu tenho que continuar. E aí a gente vai tentando equilibrar isso.
Pra você, olhando assim, o que é mais difícil? Começar ou continuar?
Pra mim é continuar. É continuar, certeza.
Todo dia é uma...
Todo dia é uma luta.
É, né?
E pra você, sendo mulher, quais que são os maiores desafios na hora de empreender?
Tentar conciliar tudo, né? Porque mulher tem vários papéis, então não é só empreender. A mulher tem um papel em casa, a mulher tem... vários outros papéis importantes. Então, assim, acho que conciliar isso tudo, que eu acho que é a parte mais difícil.
E você acha que tem como conciliar tudo isso sem se perder nesse processo?
É difícil.
Ou às vezes dá uma perdida e volta o caminho.
É exatamente isso. Às vezes você dá uma perdida, às vezes você volta, entendeu? E fica aí nesse jogo aí de cintura. E hoje você atua, né, diretamente no comércio. Precisa viajar, comprar, vender, atender. O que é que mais te desafia no dia a dia?
O que mais me